Jornal. Câmara dos Deputados.
Temas polêmicos prometem esquentar debates no primeiro semestre.
Projeto restringe uso de pneus para marcação e proteção de espaços.
Deputados destacam relevância de emendas para estados e municípios.
Boa noite. Fábio Ramalho, do PMDB Mineiro, ressalta que duas obras importantes foram contempladas com recursos de emendas da bancada de Minas Gerais no Congresso para o orçamento de 2017.
Segundo Fábio Ramalho, a duplicação de trecho da BR-381 entre Nova União e Itabira e a pavimentação de parte da BR-367, que atravessa o Vale do Jequitinhonha, foram incluídas na estimativa de gastos públicos deste ano.
E no orçamento nós alocamos 340 milhões para a BR-381, que é o que ela suporta fazer no ano de 2017, e alocamos 60 milhões para a 367, para que essa rodovia, que já tem mais de 50 anos de construção, seja concluída. É uma região mais pobre, uma região do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas. É uma rodovia que começou com o JK.
A bancada do Maranhão, na Câmara Federal, vai destinar recursos de emendas dos deputados para concluir a primeira etapa de duplicação da BR-135, única via de acesso à capital, São Luís, e ao porto de Itaqui.
Atuante na cobrança e na fiscalização da duplicação da rodovia, Hildo Rocha, do PMDB, ressalta que a importância da estrada para o Maranhão e o grande número de acidentes justifica a urgência nas obras que, segundo ele, estão adiantadas.
Vai ser duplicada da cidade de São Luís até Bacabeira e de Bacabeira até a cidade de Miranda do Norte. A primeira etapa já está em construção, está bem adiantado. Estamos atentos para que ela seja inaugurada de acordo com o cronograma, na época certa, assim como também conseguimos recursos para que essa obra da segunda etapa seja realizada.
Hildo Rocha lembra que a licitação para executar as obras da segunda etapa no trecho que vai de Bacabeira a Miranda do Norte foi realizada no mês de dezembro.
O orçamento da União de 2017 prevê a aplicação de 15 milhões de reais na construção do projeto básico do canal do Sertão Baiano. O pedido foi feito por José Carlos Aleluia, do Democratas.
O canal é um sistema adutor com captação na margem direita do Rio São Francisco para reforçar o suprimento de água de várias bacias. José Carlos Aleluia explica que a medida, depois de executada, vai garantir a segurança hídrica a vários municípios do semiárido baiano, além de evitar o colapso nos projetos de irrigação.
É um canal que tem a finalidade de aumentar a segurança hídrica da região. Segurança hídrica que é basicamente para abastecimento humano, para matar a sede dos animais e para eventuais reforços do sistema hídrico existente. Por exemplo, no Itapicuru, você tem barragens importantes construídas que eventualmente, não todo ano, mas em alguns anos, tem um déficit hídrico que termina prejudicando, aí sim, os projetos de irrigação. Nesse caso, você poderia usar o canal para suprir as deficiências desses sistemas, aumentando a segurança hídrica, diminuindo o risco de haver colapso nos projetos de irrigação.
A falta de recursos nos hospitais de todo o país tem preocupado o delegado Edson Moreira, do PR Mineiro. Ele entende que as emendas parlamentares podem reforçar o orçamento dos hospitais e, certamente, garantir um melhor atendimento para a população.
E a bancada de Minas Gerais destinou emendas para várias regiões do estado. Delegado Edson Moreira ressalta que, com o aporte de recursos, os hospitais poderão oferecer um serviço mais eficiente.
A grande deficiência da saúde pública é a falta de equipamentos, é a falta de verba. Nós estamos fazendo o seguinte, encaminhando emendas principalmente para Belo Horizonte, Itabira, Vale do Aço, Sul e Norte de Minas e região central. Mas é importante levar essas emendas para que elas sejam bem aproveitadas pelas instituições que carecem de equipamentos. Por exemplo, a falta de tomógrafos, a falta de aparelhos de radiografias que precisam ser saneados. E a única maneira de sanear isso aí é as emendas parlamentares.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou emendas ao orçamento para destinar recursos aos serviços de atendimento em todo o país. Relatora da comissão, Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, detalha como será aplicada a verba aprovada.
nós conseguimos três pontos importantes, que é justamente recursos na ordem de 180 milhões para o combate à violência contra a mulher. Conseguimos um recurso na ordem de 120 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira nos estados brasileiros e mais uma outra ação importante no valor de 100 milhões de reais para os incentivos à política de autonomia às mulheres.
A deputada ressalta que o objetivo é consolidar uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher nas unidades da federação. Conceição Sampaio acredita que os recursos aprovados vão garantir novos locais de atendimento, contribuindo para a construção de políticas de valorização e defesa da mulher.
Saúde.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto de Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que reconhece o paciente renal crônico com os mesmos direitos legais das pessoas com deficiência, inclusive para fins de aposentadoria.
A proposta considera como paciente renal crônico aquele que apresenta paralisia total dos rins, com necessidade de hemodiálise ou diálise peritoneal. A deputada defende a garantia dos direitos a essa parcela da população.
Por que ele é importante? Porque as pessoas que dependem de um serviço de hemodiálise 3 vezes por semana ou da diálise peritoneal, que também é feita 3 vezes por semana no seu domicílio, é uma pessoa que tem as suas condições de mobilidade e de trabalho absolutamente limitadas. Muitas pessoas, para fazer uma hemodiálise, saem do interior de uma região para ir para o centro daquela região para o serviço de referência. Com isso, levando de 2 a 3 horas até chegar no serviço, mais 4 horas de hemodiálise. Então, a gente precisa assegurar a este conjunto da população os mesmos direitos da pessoa com deficiência.
O projeto de Carmen Zanotto, que tramita em caráter conclusivo, tem que ser aprovado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Avança na Câmara projeto que só libera o uso de pneus para proteção e demarcação de espaços em competições automobilísticas. O objetivo é evitar focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue.
A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou proposta que proíbe o uso de pneus como proteção contra danos a veículos e como demarcação de áreas e vias de circulação em estacionamentos, garagens, pistas de kart, autódromos e espaços semelhantes ao ar livre. O objetivo é evitar o acúmulo de água parada e a proliferação do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Adail Carneiro, do PP do Ceará. O projeto original proíbe o uso dos pneus apenas em estacionamentos ao ar livre, mas o substitutivo é mais amplo e libera o uso de pneus apenas em competições automobilísticas. De qualquer forma, os organizadores dessas competições deverão se adequar às normas que eliminem a possibilidade de acúmulo de água, a serem definidas pelo Poder Executivo. Adail Carneiro explica que o projeto prevê multa em caso de reincidência.
E quem se utilizar, continuar se utilizando, será penalizado com uma multa de R$ 1.000 a cada pneu encontrado de maneira irregular diante desse nosso projeto.
Virgílio Quintão, que gerencia uma pista de kart em Brasília, afirma que não conhece outro meio de garantir a segurança da atividade sem o uso dos pneus. Ele explica que já existe um cuidado para evitar água parada.
Periodicamente é feita a pulverização, são mais de 5 mil pneus. Cada pneu tem 8 furos embaixo, 4 em cima, exatamente para ver o escoamento da água.
O infectologista Alexandre Cunha explica os cuidados para prevenir a proliferação do mosquito.
Pode ser um recipiente de plástico parado, uma garrafa PET, pode ser uma poça d'água que não seja limpa. Então, pneu é exemplo clássico, vaso de planta também. Então, todo lugar que você achar que pode ter água parada, calha, entupida, esse lugar deve ser limpo e drenado para que não haja a eclosão dos ovos.
A proposta que restringe o uso de pneus para marcação e proteção de espaços será analisada agora pelas Comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Cultura.
E Está em análise na Câmara a proposta de Dagoberto, do PDT de Mato Grosso do Sul, que veda a captação de recursos públicos a projetos culturais que apresentem forte potencial lucrativo ou que possam atrair investimentos privados independentes dos incentivos fiscais concedidos pela União.
A iniciativa modifica a Lei Rouanet para favorecer, de acordo com Dagoberto, os artistas em início de carreira e que ainda não tem projeção no cenário nacional.
Quem tem um forte potencial lucrativo, ou seja, de cantores já consagrados, de artistas consagrados, né, e que eles conseguem, inclusive, financiamento privados para isso. Então, ele não precisa da lei. Então, a lei ela é para acudir, é para incentivar aqueles que estão começando, né, e que querem algum dia chegar na altura que esses que, infelizmente, estão tendo os benefícios da Lei Rouanet. Então, é para ela incentivar, não é para dar manutenção ou pagar para aqueles que não precisam.
Trabalho.
Já está pronta para ser votada no plenário da Câmara a proposta de emenda à Constituição que insere no quadro em extinção da administração federal pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de trabalho entre 1988 e 1993 com os ex-territórios de Roraima e do Amapá.
De acordo com Carlos Andrade, do PHS de Roraima, o texto do Senado foi aprimorado na Comissão Especial da Câmara, incluindo também os servidores da administração indireta.
Esse é um processo que já demanda aproximadamente 28 anos. O Senado Federal iniciou com a PEC 199 e ela trouxe para a gente uma oportunidade de nós regularizarmos essas pessoas. Nós, deputados, apresentamos na Comissão Especial 12 emendas para fazer uma melhoria do texto e contemplar todas as categorias. E atualmente ela foi contemplada, foi aprovada na Comissão Especial. Os servidores daquele estado de Roraima e do Amapá, eles estão contemplados da administração direta e da administração indireta.
A expectativa de Carlos Andrade é a de que a proposta de emenda constitucional seja votada e aprovada no mês de fevereiro.
Projeto de José Stedley, do PSB Gaúcho, que regulamenta o exercício da atividade profissional do técnico em biblioteconomia, já foi aprovado na Câmara e está em debate no Senado. Ele explica a importância da iniciativa.
Com a regulamentação, os governos podem, a partir disso, fazer concursos para esses profissionais. Importante esclarecer que eles serão supervisionados por bibliotecários de nível superior. Investir na educação, na formação, é criar uma nova nação, com novos governantes, mais democrática, participativa e, acima de tudo, soberana.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Biblioteca Pública, José Stedley, reitera que é preciso discutir o papel estratégico da biblioteca pública na formação intelectual do cidadão e também debater políticas públicas de criação, modernização e capacitação técnica da biblioteca pública e de seus profissionais para garantir à sociedade acesso amplo e irrestrito à leitura.
Economia.
Avança na Câmara a proposta de Alan Rick, do PRB do Acre, que tenta reduzir diferenças regionais nos preços de combustíveis para evitar que os consumidores do Norte e Nordeste paguem um preço maior pela gasolina. O projeto cria uma conta específica para depósito da CID Combustível, que será revertida para subsidiar o produto.
O objetivo é monitorar os saques da conta para que o preço médio cobrado dos consumidores do Norte e do Nordeste seja igual ou, no máximo, 5% superior ao valor cobrado nas outras regiões. Alan Rick defende a aprovação do texto.
Nós precisamos de regras mais claras. Esse é um problema que afeta todos os brasileiros. E nós temos que ter um combustível mais barato em todo o Brasil. O Brasil precisa adequar-se às regras da OPEP. Quando o barril do combustível cai lá fora, tem que cair o preço do combustível no Brasil. As nossas regras são muito esdrúxulas. Então a nossa proposta vai ao encontro disso, de que aqueles estados que mais sofrem com esses preços abusivos possam ter o mínimo de compensação através do fundo da CID, que foi criado para isso, subsidiar o preço de frete e transporte, para que tenha um combustível menos desigual às demais regiões do Brasil.
Agricultura.
Já está em vigor a lei que regulamenta a integração entre produtores agrícolas e agroindústria. Na integração, o produtor rural repassa à agroindústria os seus produtos na condição de matéria-prima, a ser processada e transformada no produto final.
Segundo Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, a lei vai garantir mais transparência nas negociações envolvendo os dois lados. O deputado acrescenta que, a partir de agora, os produtores poderão discutir melhor o preço do produto antes de fechar um contrato.
E agora a lei define como devem ser os contratos na contratação da atividade, como também no desenvolvimento da atividade, dando direitos e deveres para cada um. Então, os agricultores agora poderão discutir ponto a ponto as suas questões, os seus produtos, o valor que recebe, o seu trabalho, e colocar na mesa, transparentemente, entre produtores e indústria, tudo aquilo que é de interesse nesses dois setores, que realmente vai dar uma revolução na agricultura brasileira.
Valdir Colato acrescenta ainda que a lei prevê a criação do Fórum Nacional da Integração e das Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, com representantes dos dois segmentos, para facilitar a negociação sobre os contratos.
Desenvolvimento Regional.
As constantes chuvas, as más condições de moradia e a permanência de famílias em locais com risco de desmoronamento são fatores que, segundo Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro, influenciaram a iniciativa de recriar o programa federal que visa minimizar impactos de catástrofes climáticas.
No nosso estado, Rio de Janeiro, nós tivemos há alguns anos atrás uma tragédia de uma dimensão enorme, muitas vidas se perderam, e nós tivemos aí, através de solicitações, essa iniciativa para recriar o programa de obras para controlar a erosão, enfim, combater esses possíveis desastres naturais que possam ocorrer na nossa região.
Segundo o parlamentar, se o programa for implantado, recursos poderão ser liberados imediatamente, em casos de emergência. Altineu Cortes ressalta também a possibilidade de utilização da verba federal para ações preventivas. Ele acrescenta que o programa visa atender todo o Brasil e não apenas o Rio de Janeiro.
Votação.
A eleição da nova mesa diretora em 2 de fevereiro será o primeiro passo para definir a distribuição das comissões da Câmara dos Deputados para este ano, a partir dos blocos partidários que serão formados.
Temas polêmicos prometem esquentar o debate em várias comissões da Casa. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara.
Vários temas polêmicos serão analisados por comissões especiais, criadas quando o assunto deve ser discutido por mais de 3 comissões de mérito ou quando há uma alteração constitucional. Esses assuntos se somam à reforma da Previdência e às mudanças trabalhistas, principal foco do plenário no primeiro semestre. Uma das propostas busca endurecer a pena de adolescentes infratores e rever medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, é o relator do texto na comissão especial, espera votar e aprovar o relatório ainda em março.
Nosso desafio nesse momento é atender o anseio da sociedade de atualizar essas regras previstas no ECA, melhorar a participação da família, a obrigação da participação da família na educação e na criação desse jovem, desse adolescente, e também discutir a implantação do Lei de Sinase, que é uma lei específica que regulamenta as regras dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi implantada também há 5 anos e hoje ainda não é uma realidade em todos os estados da federação.
A criação do programa Escola Sem Partido deve ser um dos principais temas nas discussões sobre educação neste ano. A proposta obriga as escolas a respeitar as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis. Pelo texto, os valores de ordem familiar têm precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. O relator, deputado Flavinho, do PSB Paulista, acredita que o debate na comissão será acalorado, pois há propostas antagônicas em discussão.
Um dos pontos mais críticos, mais polêmicos, é da liberdade do professor, a liberdade de expressão do professor dentro da sala de aula. Qual é o limite dessa liberdade? É o que nós vamos discutir.
Outro tema polêmico, a legalidade do aborto no Brasil, deve vir na discussão do projeto que amplia o período de licença maternidade para as mães de bebês prematuros. A comissão especial foi instalada por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois que o Supremo Tribunal Federal, o STF, entendeu em uma ação julgada em novembro que não é crime a interrupção da gravidez até o 3º mês. O entendimento de parlamentares que compõem a comissão é que o STF agiu no lugar do legislativo de elaborar leis e feriu a Constituição. Há ainda a proposta que institui um novo Código Comercial e reúne normas para regular os direitos e obrigações das empresas atualmente previstas no Código Civil e em legislação esparsa. O texto chegou a ficar pronto para a votação no meio de 2016, mas foi retirado a pedido do governo e de empresas. Outra comissão vai discutir texto que estabelece regras para tratamento e proteção de dados pessoais. As novas medidas de segurança pretendem evitar acessos não autorizados a essas informações. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.